Boa noite a todos.
Boa noite.
Obrigado, boa noite. Obrigado, Felipe. Obrigado, toda a banda, exceto sempre o Mucão. É impressionante como ele sempre deixa algo para que a gente possa falar sobre ele. E é sempre assim o Mucão. Mas é sempre bom ter esses caras aqui, amigos queridos, que nos abençoam com a sua arte, com a sua poesia. Então, muitíssimo obrigado, de verdade. E eu queria então te convidar a continuar a nossa conversa, a nossa reflexão nessa série que temos conversado, que é Vozes, nesse semestre. Então, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, e quero ler alguns versículos a partir do versículo de número 9. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo de número 9. Aonde as Escrituras Sagradas trazem o seguinte, na versão A Mensagem. Nessa época, Jesus de Nazaré apareceu na Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu aberto e o Espírito de Deus, à semelhança de uma pomba, descendo sobre ele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: Você é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Imediatamente, o Espírito guiou Jesus ao deserto. Durante 40 dias e noites, ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia, e os anjos tomavam conta dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela maneira como o Senhor já tem falado aos nossos corações através dessas canções, através dessa poesia, através da sua presença aqui entre nós. Mas queremos pedir que o Senhor continue a falar, continue a fazer, continue a nos fazer perceber realmente a sua presença e ouvir realmente a sua voz aqui agora. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. É interessante notar que uma das grandes perguntas de todos os tempos da humanidade e que continua sendo a nossa pergunta é tentar responder quem realmente nós somos. Qual é a nossa verdadeira identidade? De onde nós viemos? Quem nós somos? Para onde nós vamos? São perguntas que não surgiram agora, que não surgiram no nosso tempo, que eu diria que sempre existiram, mas elas se mantêm e nem sempre nós lembramos, nem sempre nós percebemos, nem sempre nós encontramos as respostas para essas perguntas, e especialmente para essa pergunta: quem nós somos? E por conta desse movimento, por conta dessa tentativa de responder, de encontrar respostas, de tentar entender exatamente quem nós somos, é estranho notar como cada vez mais nós fazemos movimentos para encontrar essa resposta, nem que seja movimentos que nos ajudem a fabricar a resposta de quem nós somos, a fabricar, inclusive, quem nós somos. Nós acreditamos que se não é possível ouvir quem somos, talvez seja possível construir quem nós somos. Se não é possível escutar uma voz que afirma quem nós somos, é talvez possível criar, fabricar, construir quem nós podemos ser, para então descansar. E nesses movimentos nós saímos procurando vozes, saímos dando espaço e saímos permitindo que vozes ganhem espaço nas nossas vidas para definir quem nós somos, para nos lembrar, para nos avisar ou para editar quem nós somos. Porque essa pergunta, na maioria das vezes, ainda continua sem uma resposta. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem somos? Mas quando nós vemos o Evangelho de Marcos, nós vemos o evangelista falar sobre o batismo de Jesus. Mas um pouco antes, se você ler aí agora ou depois na sua casa, você vai perceber que o Evangelho de Marcos começa mencionando o profeta Isaías, mencionando a profecia de Isaías. E em seguida ele apresenta João o Batista, que estava batizando pessoas ali no Jordão, batizando as pessoas que se arrependiam para que elas pudessem ter uma transformação de vida. Mas João era um homem simples. João sabia exatamente quem ele era. João sabia exatamente de onde ele vinha e para onde ele estava. João sabia qual era a sua missão e o porquê ele estava ali. Ele havia entendido quem realmente ele era. Porque o texto diz, um pouco antes do que nós lemos, que João dizia: eu sei que eu não tenho condições nem de amarrar as sandálias daquele que virá. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei que virá daqui a pouco e já está chegando alguém que é muito mais importante. Eu sei que ele está perto, eu sei. E João era um homem simples, que sabia quem era e vivia de maneira simples e sincera. O texto diz que ele usava roupa de pelo de camelo, que ele comia gafanhotos de mel silvestre. Era um homem que sabia exatamente quem era e sabia quem estava por vir. Sabia quem era, sabia de onde tinha vindo, sabia quem tinha o enviado, sabia para onde ia, porque sabia quem estava por vir. E talvez essa seja uma das nossas grandes tensões hoje em dia. Tentar saber quem somos. Tentar saber quem está por vir. Tentar saber quem nos mandou, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. E nós vivemos essa confusão e cada vez mais tentamos descobrir, fabricar, editar, construir o que talvez nós imaginamos que podemos ser. E nesse exercício, nós encontramos várias maneiras de exercitar quem nós poderíamos ser. Algumas vezes, ou alguns de nós, acredita ainda hoje, ainda agora, que o que nós somos, na verdade, pode ser definido pelo que nós fazemos. Alguns de nós acreditam de fato que se tornaram o que eles produzem, o que eles fazem. E isso é tão verdade que quando você pergunta para algumas pessoas: olá, tudo bem, muito prazer, quem você é? A resposta da pergunta é: olá, eu sou pastor. Olá, eu sou advogado. Olá, eu sou uma médica. Não, quem você é? Olá, eu sou um engenheiro. Você não está entendendo. Quem você é? Não o que você faz. Porque nós confundimos e acreditamos que o que nós produzimos pode ser quem nós somos. Porque existe um vazio em quem nós somos. E então nós tentamos preencher, e uma das maneiras é preencher com o que nós fazemos, com o que nós produzimos. Mas existem outras maneiras. Existem pessoas, ou em alguns momentos nós, como pessoas, também acreditamos que as nossas convicções definem quem nós somos. Não é o que nós produzimos, não é o que nós fazemos, mas é o que nós acreditamos. São as nossas crenças, é a nossa fé, são as nossas convicções, os nossos posicionamentos. E talvez isso explique a nossa necessidade de se posicionar cada vez mais nas redes sociais, de se posicionar cada vez mais nos nossos grupos, de se posicionar cada vez mais, inclusive, nas nossas famílias, porque nós acreditamos que a nossa posição, que o nosso posicionamento, que a nossa convicção define quem nós somos. E por isso, cada vez mais, essa necessidade de, não, eu sou isso, eu acredito nisso, não, eu não sou isso e eu não acredito nisso, não, eu não concordo com esse, eu não voto nesse, eu não vou nessa igreja, eu não concordo com essa opção sexual, eu não. Por quê? Porque nós acreditamos que o nosso posicionamento, as nossas convicções, as nossas crenças podem definir quem nós somos. Não é apenas o que nós fazemos, mas é também as nossas convicções. Porque existe um vazio. Mas não apenas esses dois. Em alguns outros momentos, algumas pessoas, ou todos nós, também acreditamos que as nossas conquistas, que as nossas vitórias, ou então que as nossas derrotas, que os nossos fracassos, podem definir quem nós somos. Que porque eu alcancei, porque eu conquistei, porque eu me tornei um vitorioso, eu me tornei alguém também. Ou porque eu fracassei, eu me tornei esse outro alguém. E talvez isso explique o porquê também da nossa necessidade, nossa incrível necessidade de postar nas redes sociais, especialmente no Instagram da vida, as nossas conquistas. De mostrar para as pessoas o quanto nós não somos mais aquilo. Não, eu era aquilo quando eu vim da minha cidade, mas hoje que eu estou em um outro lugar, eu conquistei isso e eu não sou mais aquilo. Eu era aquilo quando eu namorava aquela pessoa, mas hoje eu estou casado com essa, eu não sou mais aquilo. Eu era aquele cara bom que trabalhou naquela empresa, mas hoje eu sou um derrotado, olha onde eu estou. Porque nós carregamos esse vazio existencial, nós carregamos essa pergunta que continua sem resposta, nós carregamos essa necessidade de realmente descobrir e entender quem nós somos. Mas quando a gente lê o Evangelho de Marcos, nós vemos o evangelista falar sobre João o Batista, que estava realizando vários batismos no Jordão. E então o texto diz que, de repente, Jesus surge. Jesus sai de Nazaré. Jesus de Nazaré decide ir até a Galiléia, ir até o Jordão, se encontrar com João o Batista. E o texto diz que, quando Jesus chega, João o Batista batiza Jesus. E logo após o batismo, Jesus percebe o céu se abrir. E o céu se abre, e então o Espírito de Deus desce e paira como uma pomba. E uma voz é escutada, e uma voz se ouve dizendo: esse é o meu filho amado. Tu és o meu filho em quem eu tenho alegria. Tu és o meu filho em quem eu me alegro. Tu és o meu filho amado. E esse texto, essa passagem, esse momento da história de Jesus é extraordinário e nos ensina lições extraordinárias. Primeiro porque esse texto diz que o céu se abriu, mas não se abriu como normalmente as pessoas acreditavam que ele se abriria. Porque as pessoas acreditavam naquela época, e talvez ainda continuem acreditando, que o céu se abre quando Deus deseja jogar a sua ira, jogar o seu castigo, jogar a sua sentença sobre as pessoas e sobre os povos. Mas dessa vez, nessa história, o céu se abre e Deus derrama o seu amor e a sua graça. E Deus derrama o seu Espírito Santo. Mas é ainda mais extraordinário perceber que o céu se abre e o Espírito de Deus desce como uma pomba e uma voz diz: Tu és o meu filho. Mas uma voz que diz em um momento aonde Jesus ainda não havia realizado nada. Aonde Jesus ainda não tinha nem escolhido e chamado os seus discípulos. Aonde Jesus ainda não havia curado ninguém. Aonde Jesus ainda não havia multiplicado pães e peixes. Aonde Jesus ainda não havia andado sobre as águas. Aonde Jesus não havia ressuscitado ninguém, aonde Jesus ainda não havia quase nada, ministerialmente, aqui e agora, aonde Jesus ainda era apenas Jesus de Nazaré, Jesus de um lugar que não era nada, Jesus de um lugar que as pessoas diziam, não pode vir nada de bom de lá, Jesus de um lugar que era uma periferia da sua época, Jesus de um lugar que não significava nada. E o que esse texto nos mostra, o que essa passagem nos mostra, é que em Jesus, Deus decide oferecer a identidade de todas as pessoas, antes que elas façam qualquer coisa. Antes que elas sejam qualquer coisa, antes que elas realizem qualquer coisa, antes que elas se relacionem com antes de nada, Jesus nos mostra que já existe uma identidade definida antes de qualquer coisa, que nós não temos que buscar, que nós não temos que fabricar, que nós não temos que criar, que já nos foi dada uma identidade que já está posta, uma identidade que já está definida, uma identidade que não vai mudar, independente do que nós façamos ou deixamos de fazer, independente com quem nós vamos nos relacionar, independente aonde nós vamos, já nos foi dada uma identidade, já existe uma voz que elimina a necessidade de quaisquer outras vozes que querem definir quem nós somos. Uma identidade já nos foi dada antes de fazer qualquer coisa. E Jesus nos mostra exatamente isso. Mas o texto continua. E tem um detalhe que eu acho muito legal. Porque o texto nos mostra que a nossa identidade em Deus, a nossa identidade no nosso Pai, não nos livra do que normalmente nós acreditamos. Porque nós acreditamos que no dia em que nós descobrirmos a nossa verdadeira identidade, nós não teremos mais que sofrer com aflições, com desertos, com tentações, com períodos de conflitos, com momentos onde nós não gostaríamos de viver. E o que o texto diz é quase que o contrário. É quando você descobre a sua verdadeira identidade, quando você descobre a sua verdadeira figura de quem realmente você é, então você está pronto para viver em qualquer lugar. E o texto diz que o Espírito o impeliu, o levou, o carregou, o jogou no deserto, para ele ter que sofrer momentos difíceis e cruéis. E isso muda a nossa perspectiva de tentar ouvir uma voz que vai definir quem nós somos e que vai nos livrar dos momentos cruéis, difíceis e dos desertos que a vida tem para nós. É exatamente que o contrário, que a nossa identidade, quem nós somos, nos faz viver mais consciente em qualquer lugar, inclusive e talvez principalmente no deserto, com animais selvagens e assustadores. Com animais selvagens e assustadores. Mas, quando nós trazemos para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso momento, para o nosso dia, tem Outro detalhe nesse texto, que no meu olhar faz toda a diferença ao enxergar e ao ler dessa maneira. Porque o texto diz que o céu se abriu e uma pomba desceu e uma voz se ouviu. E o texto não diz que o céu se fechou. O céu se abriu. E eu acredito que pode ser um pequeno detalhe, pode ser, como eu digo e brinco bastante nos nossos encontros de blitz, pode ser uma pequena brisa, mas o céu continua aberto. No texto e nas nossas vidas, o céu continua aberto. E o céu não está aberto para que Deus derrame a sua ira e o seu castigo. O céu continua aberto para que Deus continue nos lembrando quem nós realmente somos. O céu continua aberto para que o Espírito de Deus continue pairando sobre nós, chocando cada um de nós, morando em cada um de nós, para que nós possamos nos lembrar quem realmente somos. O céu continua aberto. O céu não se fechou. Jesus viu o céu aberto e o céu não se fechou. Isso é incrível para as nossas vidas e para os nossos dias, porque nós vivemos tentando encontrar essas vozes em lugares completamente diferentes e distintos, e nós nos esquecemos que existe uma voz em um lugar que continua aberto e que continua querendo nos lembrar quem nós somos, que continua querendo nos lembrar que nós já temos uma identidade, que já nos foi dado, que nós não precisamos procurar em quaisquer outros lugares, já nos foi dada uma identidade, e já existe um lugar com uma voz que deseja nos lembrar. Isso me faz também lembrar de uma história que eu vivi na semana passada com o meu filho Davi. Na semana passada nós fomos em família, 5 pessoas, eu, Drica e 3 filhos, em um aniversário. E nós fomos nesse aniversário de 2 crianças, uma menina e um menino. E nós ficamos naquela festa, naquele aniversário. E a maior parte do tempo naquela festa, a Luísa, minha filha mais velha, ficou brincando com as suas amigas. A Drica ficou com a Isabela e eu sobrei com o Davi. E nós brincamos, nós fizemos quase tudo que tinha disponível naquele lugar. Mas quase no final, um pouco antes do parabéns, eu peguei o Davi no colo e eu fui mostrar para ele os 2 bolos de aniversário que tinha. Um bolo da menina, que era um bolo de LOL. Talvez, alguém aqui sabe o que é LOL? Aí, ó, jovem não sabe nada, mas daqui a pouco vocês vão ser pai e vão entender. LOL é um monstrinho, não. É uma bonequinha, é inexplicável. Depois você põe aí no seu Google LOL, você vai ver. Tinha um bolo de LOL das meninas, cheio de LOL, tudo brilho, LOL pra cá. E o do menino era um bolo de futebol. O bolo era um campo de futebol, tinha uma bola de futebol, tinha uma chuteira, tinha camiseta do time do moleque, era... E óbvio que o Davi ficou encantado com aquele bolo. E o Davi parou na frente daquele bolo e queria mexer em tudo, e queria pegar tudo, e queria subir na mesa, e eu tentando administrar, e eu comecei a conversar com ele. E na nossa conversa, ele falou: pai, esse time é eca, esse time é muito ruim, porque era um bolo e uma parada do Palmeiras. E ele falou: eca, eu não gosto. E eu falei: mas de quem que você gosta? Ele falou: a gente é do São Paulo. Eu falei: isso, moleque, glória a Deus, isso, nação brasileira. Eu falei: é isso que eu estou falando. E a gente conversando, e eu percebi que enquanto a gente conversava, se aproximou um casal de senhores, talvez avós de uma das crianças, e eles começaram a escutar a minha conversa com Davi. E eles ouviram o Davi falando, eca, eca, não gosto, eca. Até que eles tomaram coragem de se aproximar e conversar com a gente. E aquele senhor se aproximou e tentou entender quem eu era, o que eu fazia, o porquê eu estava ali, quem eram meus filhos e assim por diante. E eu vi que a senhora começou a tentar conversar com Davi, meu filho. Ela deu a volta e o Davi vidrado no bolo, em tudo que estava ali. Louco de vontade de subir, dar uma bica naquela bola que era um doce. E eu tentando controlar o moleque, e ele, e a senhora tentando, coitada, com muita educação, com muita simpatia, conversar um mínimo com meu filho, mas ele não olhava para ela. Ela perguntava e ele olhava para o bonequinho, ele olhava para o bolo, ele olhava para a bola, ele olhava para a chuteira, até que eu comecei a perceber e tentei me aproximar para ver se eu conseguia salvar aquela situação constrangedora. E imagino que quando eu me aproximei, ela foi tentando também finalizar e as últimas tentativas de, deixa eu ver se eu consigo conversar com esse moleque, alguma coisa. E quando eu cheguei perto, ela disse, você gosta do seu pai? E ele assim, não olhava para ela, e eu, meu Deus, que vergonha desse moleque. E ela falou assim, você está gostando dessa festa? Perguntas objetivas, para ele falar só sim, não. E ele não respondia, não olhava para ela. Até que ela fez a última pergunta. Ela disse, e imagino que ela disse, já porque ela tinha escutado a minha conversa com Davi. Ela disse, você é do Palmeiras? Ou você é do São Paulo? Quando ela falou isso, o Davi olhou para ela, primeira vez, olhou no olho dela, com aquela cara que só o Davi tem, e quem conhece sabe exatamente a cara que ele tem, virou, olhou para o marido dela, sem falar nada, só olhando, virou para mim, que estava do lado um pouco atrás, voltou-se para ela, e batendo no peito, ele disse, eu sou do papai, você é do Palmeiras, ou você é do São Paulo? E ele disse, eu sou do papai, e eu peguei ele no colo, já derrotado. Aquela senhora, com a sua gentileza, me deu um tchauzinho de longe, eu dei um beijo nele, e fui para outra mesa. E eu acho que, muitas vezes, nós temos que nos lembrar exatamente o que o Davi viveu. Muitas vezes, nós estamos querendo construir a nossa identidade em lugares, em opiniões, em posicionamentos, em convicções, em conquistas, em vitórias, às vezes em derrotas, às vezes em fracassos, e nós temos que nos lembrar que nós já somos do Papai. Não é o meu time que vai mudar de onde eu sou e quem eu sou e para onde eu vou. Não é a minha posição política que vai mudar quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Não é a minha opção sexual que vai mudar quem eu sou. Não é o que eu já conquistei na vida, e também não é os fracassos da minha vida, não é nada disso. Nós já temos uma identidade definida, E não existe nada que pode apagar quem nós somos. Não existe nenhuma escolha, não existe nenhum fracasso, não existe nada, 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 nada pode nos separar de onde nós estamos. E nós estamos no Pai. Ele diz para cada um de nós: tu és meu filho amado. Pare de procurar outras vozes. Pare de procurar e se definir e criar a sua identidade. Você já tem uma identidade. Pare de querer procurar o que já está disponível. Veja o céu aberto. Veja a voz que deseja falar com você. E a minha oração é que Deus fale cada vez mais a cada um de nós. Mas que não apenas Ele fale nos lembrando de quem somos, mas que ao nos lembrar, nós possamos olhar para os lados e perceber as absurdas diferenças que nós temos, mas lembrar que ao lado também existe aquele que viu o céu aberto e que escutou a mesma voz dizendo: tu és meu filho amado. Ah, mas ele é completamente diferente, a opinião dele, ele vai escolher: tu és meu filho amado, assim como tu és meu filho amado, assim como tu és meu filho amado. Que você possa perceber esse céu aberto, que você possa ouvir essa voz falar com você e que você possa olhar para o lado e encontrar vários outros que também ouviram essa mesma voz. E que Deus nos abençoe. Amém. Felipe, Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez.